Glória a Deus. Aleluia. Meu irmão, que amor é esse? Que amor é esse que Jesus sentiu por nós, pela humanidade? Que amor é esse? Muitas vezes, no nosso processo de conversão, no nosso processo de restauração, talvez na nossa caminhada com Cristo, dia após dia, momento após momento, crise após crise, muitas vezes nós voltamos o nosso coração para Deus, elevamos a nossa voz em oração, E por muitas vezes nós pedimos para Deus um sinal, pedimos para Deus que Ele nos faça alguma prova, pedimos para Deus uma resposta através de um profeta, pedimos uma resposta talvez através de um culto, através de um louvor, buscando uma resposta para saber se de fato Deus nos ama. Será mesmo que Ele nos ama? Parece que Ele não escuta as minhas orações. Parece que a minha oração tem sido rejeitada. Parece que eu tenho sido rejeitado por Deus. Será que de fato Ele me ama? Será que de fato Ele tem escutado as minhas orações? Será que de fato eu sou filho de Deus? Será que Ele me perdoou? Será que Ele me perdoa? Muitas vezes falamos desse amor como nós estivéssemos falando de um amor platônico, de um amor de cinema, de um amor aonde a base são o nosso sentimento e as nossas emoções. Me permita, em poucos minutos, apresentar alguns fatos do amor de Cristo por nós. E quando eu digo amor de Cristo por nós, eu incluo aqueles que ainda não aceitaram a Cristo. Eu incluo aqueles que ridicularizam o seu nome, aqueles que negam a sua existência, aqueles que num dia como hoje utilizam para escárnio, para zombação, para zombaria. Acredite, Jesus morreu por todos nós. Você, eu, nós estávamos condenados. Todos nós estávamos condenados. Pelo pecado de um homem, todos foram feitos pecadores. Perdemos a imortalidade e perdemos o nosso relacionamento com Deus. Pelo pecado, o nosso relacionamento com Deus deu origem a um vazio, a uma necessidade. Essa necessidade que o homem preencheu, conforme está escrito em Romanos no capítulo 1, no verso 28. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm. Eles estão cheios de toda a iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídios, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e mães, néscios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. O homem sem Deus, o homem que teve o relacionamento rompido, o homem condenado, o homem distante de Deus. Romanos capítulo 5, no verso 12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, o pecado, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Estávamos escravos do pecado, escravos das nossas vontades. Romanos no capítulo 6, no verso 12. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os vossos corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Colossenses no capítulo 1, no verso 21. A palavra nos diz que estávamos distante de Deus. Antes vós estavam separados de Deus, em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Essa é a natureza do homem sem Deus. Essa é a natureza do homem distante de Deus. Perverso, mau, condenado ao fracasso. Mas Ele pagou um preço por nós. Eu merecia a cruz. Você merecia a cruz. Ela era do seu tamanho. Ela era do nosso tamanho. A humanidade merecia, mas Ele morreu em nosso lugar. Filipenses no capítulo 2, no verso 7. Mas esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Cristo se tornou o nosso Cordeiro Pascal. 1 Coríntios no capítulo 5, no verso 7, porque Cristo é a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. 2 Coríntios no capítulo 5, no verso 21, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Jesus se fez o Cordeiro. O Cordeiro que Abraão clama quando estava com Isaac para sacrificar o seu filho. O Cordeiro que morreria no lugar do seu filho. O mesmo Cordeiro que Isaías disse que seria morto e crucificado. Isaías 53, verso 7. Ele foi oprimido, afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a boca. Ele escolheu ser o sacrifício perfeito por mim e por você. Hebreus no capítulo 10, no verso 14, a palavra do Senhor nos diz assim: porque por meio de um único sacrifício, Ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. João, Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 29. Ele aponta para os seus discípulos e disse: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele manifestou o amor dele com a sua própria vida por você. O amor de Deus por nós foi manifestado através de Jesus Cristo. Pode ser visto não em suas palavras, não foi terceirizado por um anjo, não houve um substituto. Ele escolheu morrer por você. Ele escolheu a cruz para te dar vida e vida em abundância. João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que ele fosse salvo por meio dele. Marcos, no capítulo 2, no verso 17, a palavra do Senhor nos diz que ele não veio para os que são sãos, ele não veio para os perfeitos, ele veio para pessoas imperfeitas como eu e você. E Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhe: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Jesus, ele demonstrou para todos nós o que é amar. 1 João 3,16: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelo nosso irmão. 1 Pedro, no capítulo 1, no verso 18: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado da vossa maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Você foi comprado com preço de sangue. Meu irmão, não foi um acidente, não foi uma mudança no meio do percurso, não foi um erro. Cristo nasceu para nos salvar. Não foi no meio do caminho, ele não foi desavisado, ele nasceu por você. Mateus capítulo 1, no verso 21: e dará luz a um filho, e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. João capítulo 14, no verso 6: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é o meio pelo qual eu e você fomos conectados a Deus. Jesus, a morte de cruz, foi o meio que ele te tornou filho de Deus. Romanos capítulo 8, no verso 15: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o espírito que os adota como filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. 8, verso 17: se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos do seu sofrimento, para que também participemos da sua glória. Meus irmãos, você não precisa de uma prova de amor, porque Cristo já fez isso por você. Ele morreu na cruz por você, ele pagou um alto preço por você. Você não precisa de nenhuma revelação, você precisa de Jesus. Ele pagou esse preço por você. Ele poderia ter usado outros meios, mas ele se despiu de toda a glória, se fez homem, cresceu e morreu na cruz por você. Thank you. A maior prova de amor por você já foi feita, e foi feita na cruz. Muitas vezes chegamos diante de Deus num momento como esse, e ficamos pedindo para Deus sinais. Deus, faça isso, faça aquilo, fala comigo, me mostra. Se de fato o Senhor tem falado comigo, mostra nisso, mostra naquilo. Irmãos, o nome de Jesus, ele é suficiente para você. A palavra do Senhor nos diz que esse nome há poder. É o nome pelo qual o inferno estremece. É o nome onde toda autoridade foi dado a Jesus. E foi por você. Jesus, ele pagou o preço por você, para que hoje você estivesse aqui, para que hoje você estivesse com a sua família, para que hoje você pudesse, mesmo que não sejam as melhores escolhas, tenha direito de escolha, tenha o direito de não aceitar Jesus, tenha o direito de viver a sua vida. Mas ele fez isso por você, porque antes nem escolha você tinha. Mas hoje Ele está te dando o direito. Hoje o Senhor está te dando o direito de mais uma vez você voltar o teu coração para Ele. Nós culpamos a Jesus por tantas coisas. Meu dia não foi bem, é culpa de Jesus. Meu casamento não está bem, é Jesus. Não vou para o culto porque é Jesus. As finanças não estão bem, a culpa não é do cartão, a culpa é de Jesus. Meu ministério tem fracassado, a culpa é de Jesus. Não, irmãos. Ele está sempre pronto para te aceitar. Ele está sempre pronto para te abraçar. Eu nunca vi alguém sair da igreja por causa de Jesus. Jesus, Ele te ama. E com todo respeito eu digo isso. Ele não precisa te provar nada que Ele já fez por você. Você precisa voltar o seu coração para Jesus, arrepender, trazer à memória aquilo que dá esperança. Muitas vezes nosso coração está endurecido com mágoas, angústias, medos, traumas, e por isso nos permitimos nos afastar de Jesus. Por isso permitimos que Jesus, Ele vá para longe de nós. Tiramos Jesus do centro da nossa casa. Deixamos Ele de lado. Mas hoje, domingo de Páscoa, nós não estamos celebrando a morte de Jesus, mas sim a ressurreição. Porque Ele morreu por você, mas Ele não ficou morto. Ele ressuscitou. E Ele disse: eu vou para o Pai, mas eu vos enviarei o Paracleto, o Consolador, o Amigo, que não falha com você, e Ele estará todos os dias, até a consumação dos séculos, para te ajudar, para te levantar, para te curar, ei, para que você não ande de cabeça baixa, para que o diabo não coloque um rótulo em você. Irmãos, não é um clichê, você nasceu para vencer. Não é um clichê. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor Jesus. Não é um clichê. É a palavra de Deus. O diabo veio roubar, matar e destruir, mas Ele veio nos dar vida, e vida em abundância. Não é um clichê. Mas quando você estiver com Jesus, Ele for o centro da tua casa, a palavra do Senhor nos diz que aquele que crê em Jesus, rios de águas vivas fluirão. As pessoas vão querer sentar na sua mesa, elas querem ouvir o que vocês têm para falar, eles querem ouvir: ei, qual é o motivo do sorriso no teu rosto? Semana passada você estava todo acabado, todo arrebentado, mas o seu rosto está alegre. Ei, o que está acontecendo? Jesus morreu por mim. É isso. Isso basta. Isso basta. Ele me deu tudo. tudo pertence a Ele, eu sou herdeiro dos céus, o reino dos céus é chegado, não é para vivermos na eternidade, é para viver aqui na terra, e o melhor da Bíblia, o melhor da palavra de Deus, é para você viver aqui na terra, e isso foi dado mediante a morte na cruz. Por que que resistimos, irmãos? Sabendo de tantas coisas, por que não aceitar a Jesus? Por que não voltar o nosso coração para Ele? Por que não entregarmos a nossa casa para Ele? Por que não entregar o nosso casamento para Ele? Por que não entregarmos a nossa finança para Ele? Por que não entregar os nossos filhos? Que Jesus seja o centro da tua vida. Hoje o Senhor te trouxe aqui para te dar mais uma oportunidade. Pastor, mas eu estou na igreja faz tempo. Com todo respeito, irmãos, esses são os mais perigosos, porque já não se emociona mais em falar Jesus, o nome de Jesus já não emociona mais, o coração já não pulsa mais forte quando escuta falar Jesus, quando ouve um milagre, quando escuta falar que Jesus está operando milagres, isso não mexe mais conosco. A tradição tem cauterizado, os filmes têm cauterizado o nome de Jesus. E Ele te trouxe aqui para você viver esse renovo. Nome sobre todo nome. Não há nome mais poderoso. Eu não sei a sua luta, eu não sei as suas dificuldades, eu não sei quais são os problemas, mas eu sei que o meu Jesus, Ele morreu na cruz por mim, para que eu tenha uma vida abundante. O meu Jesus disse: sacode o pó, quando não te receberem, quando não quiserem te ouvir, sacode o pó, vai em frente, não pare. Você pode falar para esse seu irmão: vai em frente, não pare, sacode o pó, mas não pare de falar de Jesus. O pastor Tiago pregou aqui hoje pela manhã sobre a transição da morte para o Pentecoste, dos 40 dias para o Pentecoste. E eu quero encerrar falando isso. Agora é com você. Como assim, pastor? É. Quando Jesus, Ele ressuscita, Ele comissiona você. Agora é com você. Você precisa levar adiante essa mensagem. Você precisa falar de Jesus. Se apaixone por Ele. E faça com que as pessoas se apaixonem por Ele. Fale de Jesus. 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 Ficai reunidos, até que do alto recebeis poder, para que sejais minhas testemunhas. Pastor, que poder é esse? O Espírito Santo que habita dentro de vós. Ele já te comissionou. Diga: eis-me aqui. Usa-me, Senhor. A resposta é sua. Se você está aqui pela primeira vez, o Senhor está te dando a oportunidade de entregar a tua vida a Ele. Se você está distante do caminho do Senhor, o Senhor te dá a oportunidade de você voltar hoje. De se lançar aos pés da cruz. Se você está um pouquinho mais tempo aqui, você entendeu que está com você, que a sua casa precisa constantemente que Jesus seja o centro. Esse nome precisa mexer com você, mexer com a sua casa, mexer com as suas entranhas, até o ponto que você não consiga mais dormir, até o ponto que as coisas percam sentido, que nada mais importe, só Jesus importa.